Cumprimento, senhores vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham em seus lares. Saudar o orador da tribuna, Alexandre Stering, e assim peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 57ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos para a apreciação da ata 32 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco a ata 32 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Ata número 32 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos de imediato às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura de alguma delas, está no espaço. Não havendo pedidos, passamos para as correspondências recebidas, da mesma forma. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço.
Vereador Pato. Correspondência 178 de 2022.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência. 172 de 2022. 178. 8?
Correspondência protocolada sobre número 178 de 2022. A senhora Isabel Asma Lamaisão, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Senhora Presidente, senhores vereadores, visando a transparência dos atos de gestão e diminuição de propagação de informações não verdadeiras nos mais diversos canais de comunicação, realizo análise dos gastos com folha de pagamento. É gastos, aqui está escrito gato. De servidores ativos. Por 5 meses comparativos dos anos de 2021 e 2022, utilizando os relatórios do portal de transparência, ferramenta disponível para todos os cidadãos, e legislação municipal aplicada ao caso. Janeiro de 2021, R$1.971.795,90. Janeiro de 2022, R$1.313.828,56. Menos R$657.967,34. Referente ao mês de janeiro, totalizou diferença a menor de R$657.967,34, devido à não contratação de profissionais nesse período e não ocorreu o reflexo dos índices que serão abaixo especificados. Fevereiro de 2021, R$1.358.407,51. Fevereiro de 2022, R$2.047.859,63. Mais R$689.452,12. No mês de fevereiro, houve uma diferença maior de R$689.452,12. Relacionados com a contratação de profissionais da educação, dentre outros, por meio de leis aprovadas por esta Casa Legislativa, que, diferente do ano de 2021, ocorreu em um grande projeto, Lei 2.278, de 21 de dezembro de 2021. Cabe salientar que, no início do ano de 2021, as contratações foram aprovadas de modo fracionado. Ainda, iniciaram neste mês as aulas em contraturno e demais ações da Secretaria de Educação, visando diminuir os reflexos das aulas virtuais na pandemia, dentre outras contratações necessárias para a manutenção da estrutura administrativa. contempla ainda o reajuste aprovado também por esta casa, na soma de 10,06%, conforme lei número 2.285 e 2.286, ambas de 18 de janeiro de 2022, e aumento de passivo atuarial, lei complementar 5 de 2008, em 12 pontos percentuais, de 14% para 26%. Março de 2021, R$1.729.849,58. Março de 2022, R$2.098.797,04. R$368.947,46. No mês de março, ocorreu aumento de R$368.947,46, que contempla o reajuste aprovado também por esta casa, na soma de 10,06%, conforme lei 2.285 e 2.286, ambas de 18 de janeiro de 2022, e aumento de passivo atuarial, lei complementar 05 de 2008, em 12 pontos percentuais, de 14 para 26%. Abril de 2021, R$1.703.271,92. Abril de 2022, R$2.142.545,17. Uma diferença maior de R$439.273,25. No mês de abril, ocorreu aumento de R$439.273,25, que contempla o reajuste aprovado também por esta casa, na soma de 10,06%, conforme lei 2.285 e 2.286, ambos de 18 de janeiro de 2022, e aumento de passivo atuarial, lei complementar 5 de 2008, em 12 pontos percentuais, de 14 para 26%. E contratação de novos servidores aprovados em concurso público. Maio de 2021, R$1.789.844,13. Maio de 2022, R$2.136.505,52. Uma diferença maior de R$346.661,39. No mês de maio, ocorreu aumento de R$346.661,39, que contempla o reajuste aprovado também por esta casa, na soma de 10,06%, conforme lei 2.285 e 2.286, ambos de 18 de janeiro de 2022, e aumento de passivo atuarial, lei complementar 5 de 2008, em 12 pontos percentuais, de 14 para 26%. Destaca-se que a Lei Complementar 5, de 16 de julho de 2008, alterada pela Lei Complementar 28, de 13 de dezembro de 2017, dispõe sobre o regime próprio de previdência social do município de Agudo e estabelece a obrigatoriedade do município em suplementar com contribuição destinada para a amortização do passivo atuarial em 27 anos. Conforme as alíquotas em seus incisos. Desse modo, no ano passado, 2021, o município repassava 14% e em 2022 aumentou para 26%, o que representa 12 pontos percentuais a mais. Salienta-se ainda quanto à concessão de revisão geral anual que os servidores são merecedores de reajustes anuais, visando a revisão de seus subsídios, para que não se tornem ainda mais defasados em relação à inflação. Este é um reflexo que ocorre em todos os anos e impacta diretamente na folha de pagamento. Ainda, as diferenças entre um mês e outro ocorrem devido às novas contratações temporárias, aprovadas em casos de licenças ou aposentadorias, rescisões de contratos e pagamento de férias, etc. Para melhor análise de Vossa Senhoria, solicitei junto ao controle interno do município, na presente data, relatório dos últimos 5 anos de gastos com folha de pagamento, contemplando as contratações de servidores, contratos e cargos em comissão, quanto à quantidade de servidores versus gasto mensal. Essa secretaria permanece à disposição para maiores esclarecimentos e encaminhamento de relatórios para que sejam feitas as análises comprobatórias por Vossas Senhorias. Daniela Aguilar Camargo, secretária de Administração e Gestão.
É 8/2022.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 168/2022. Aos cuidados da senhora presidente vereadora Isabela Maisão. Prezada presidente da Câmara, endereçamos este ofício à Câmara Municipal de Agudo com o objetivo de ensejar nos senhores vereadores o interesse na municipalização de área do Cerro da Figueira que comprometem as duas rampas de decolagem. O local vem sendo utilizado para a atividade do voo livre, desde meados da década de 90. Nos últimos anos, a Associação Agudense de Voo Livre realizou melhorias nas rampas que tornam o lugar ainda mais atrativo para praticantes do esporte, bem como para visitantes, que podem gozar do espaço com mirantes, além das áreas adjacentes para camping. Agudo sedia anualmente uma etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente. O evento movimenta a rede hoteleira e traz visibilidade ao município para todo o estado. Adicionalmente, nossa associação tem consolidado Agudo como sítio de referência para o voo livre. Recebemos nos últimos anos, em 3 ocasiões, a visita de um grupo de pilotos suíços. Em outras oportunidades, também fomos visitados por um piloto do Reino Unido. As rampas não só proporcionam à comunidade agudense uma opção de lazer, como atraem pessoas da região para conhecer o espaço, bem como pilotos de outros lugares. O município, portanto, é divulgado através do voo livre este. A Associação Agudense de Voo Livre possui planos para realizar mais eventos esportivos no futuro, a parte da supracitada etapa estadual. Para tanto, novos aperfeiçoamentos na estrutura das rampas seriam necessários. Apesar dos esforços de nossa associação, existem intervenções que não podem realizar, seja por se tratar de área privada, seja pela escala da própria intervenção. A municipalização protegeria a área de interesses particulares, bem como facilitaria o empreendimento de melhorias na área para que ela se torne ainda mais atrativa. A área em questão já foi apurada pelo Poder Público Municipal no presente ano, referente a 4.688 hectares. Contamos com a colaboração dos senhores vereadores nesse projeto que celebra as belezas naturais do nosso município e convida aos de longe a participarem dela. Cordialmente, Fernando Schultz Aldado, presidente da Associação Agudense de Voo Livre.
Não havendo mais pedidos de leitura de correspondência recebidas, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Requerimento número 31, de 4 de julho de 2022. O vereador que esse subscreve é amparado no que dispõe os artigos 120 e 176... parágrafo 2º e 4º do regimento interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 65/2022. Agudo, Rio Grande do Sul, 4 de julho de 2022. Assina vereador Dário Schiller. Seria essa proposição a ser apresentada na sessão de hoje.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que acompanham os trabalhos da casa através das rádios que retransmitem essa sessão, e também as internautas e as pessoas que estão presentes aqui no plenarinho. Primeiramente, duas reivindicações que agora à tarde ainda fui procurado por um morador aqui no Cerro Chato, seu Claudir Vick, que me mandou inclusive umas fotos da entrada dele, que está sem condições de acesso, água empoçada, diversos locais com problemas. Também ontem estive na Vila Caiçara, calçamento na rua Pássaros e Flores ali está sem condições de trafegabilidade, com carros de pequeno porte. Há necessidade urgente de alguns reparos em alguns buracos que tem ali. Preciso também agradecer o conserto de substituição de um tubo na rua Caiçara, que foi realizado durante a semana, e também a coleta dos galhos que ocorreram na Vila Caiçara, que é uma reivindicação dos moradores ali daquela localidade. Neste espaço seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento a nossa presidente, a vereadora Isabela Maisão, cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também o orador da Tribuna Livre, que é o seu Alexandre Rodrigo Stene. Cumprimento os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Procuro, nesse primeiro espaço, levar ao conhecimento do poder público também algumas reivindicações da nossa comunidade. E também algo que é feito de especial no nosso município e que devemos, sim, agradecer a quem faz. E tenho que comentar um pouco sobre o trabalho da Cooper Agudo junto ao nosso município, e não só o município de Agudo, mas os municípios de toda a região, que ela tenha vendas. Existe uma lei que quem vende produtos agrotóxicos, eles devem recolher também as embalagens tríplices lavadas. A Cooper Agudo faz esse trabalho todo ano, anual, e com vários pontos no interior do nosso município, e cumprindo a lei, cumprindo a obrigação, quando se vende produtos agrotóxicos, se faz o recolhimento dessas embalagens. Para quem trabalha no campo, para quem vive diretamente no interior do nosso município, a gente vê o quanto melhorou os rios, os riachos, com esse recolhimento que é feito pelas empresas locais, e também eu, que faço parte do trabalho junto à empresa fumageira também. As empresas fumageiras também têm um recolhimento que é feito anualmente no nosso produtor. O produtor aderiu a esse programa de recolhimento e está levando aos pontos pré-agendado com o horário, e a gente sabe que nesses últimos dias a Cooper Agudo está fazendo esse recolhimento. Começou desde o dia 29, eu sei que hoje teve recolhimento em algumas localidades, dia 6 terá recolhimento, tem um cartaz com as divulgações desses horários e datas e locais em vários estabelecimentos no interior do nosso município. Mas acredito eu que, fazendo esse trabalho, a gente está protegendo bastante o nosso meio ambiente. Então, várias embalagens e o produtor está aderindo a esse recolhimento. Se mudou a mentalidade do nosso produtor, que era atirar ou queimar esses produtos, mas sim recolher, fazer a tríplice lavagem e levar ao recolhimento, e depois tem o encaminhamento legal dessas embalagens. Também preciso ressaltar de que no decorrer da semana vários questionamentos, mas eu quero levar ao conhecimento do Poder Público, se debateu na última sessão muito em parada de ônibus. E eu não posso deixar de pedir uma também ao Poder Público, que é na linha Leste Boêmia. Lá temos algumas crianças que esperam o transporte escolar e não tem local para ficar. Na entrada da propriedade do seu Dilceu Flores e do André Lourenço. Então peço ao Poder Público que providencie uma parada de ônibus, porque foi me pedido para ser falado aqui na sessão e eu estou repassando ao Poder Público essa parada, que é de muita importância para aquela família. Seria isso nesse primeiro momento, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidor da casa, saudar a imprensa, demais ouvintes, morador da Tribuna Livre, senhor Rodrigo Stede, e demais pessoas presentes no plenarinho. Eu também tenho alguns pedidos para a Secretaria de Obras, especificamente, que o setor competente faça as roçadas no interior do nosso município. Vou citar uma localidade do interior que necessita de uma roçada urgentemente, que é na linha Kremer e outras localidades. Pedir também melhoramentos na parte alta do bairro Caiçara. A rua Passos e Flores precisa de uma atenção especial, porque ela se encontra em condições precárias, assim também como outras ruas. Também tivemos aqui antes da sessão algumas explanações e explicações sobre o Geoparque da Quarta Colônia, onde o prefeito de Faxinal do Soturno, o senhor Clóvis Montanheri, e sua diretoria, em parceria com a Universidade de Santa Maria, foi explanado a importância do Geoparque para a Quarta Colônia, onde participam os municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polesne e Selvira Martins. Seria isso, senhora presidente, nesse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, a população agudense no âmbito geral, as pessoas que nos acompanham nas rádios e mídias sociais, aos servidores da casa, ao Alexandre Rodrigo Steding, que fará uso da tribuna, e também as pessoas que estão aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, como sempre, são assuntos informativos e propositivos, apresentado por mim aqui, e não pode ser diferente hoje. Na última quarta-feira, eu estive em Porto Alegre, junto com a secretária Daniela Camargo, o chefe de gabinete, o Fernando Dikoff, e também a assessoria de gabinete, o Gabriel Poul. E a gente passou pela Secretaria do Esporte e Lazer, fomos atendidos pelo adjunto Refate lá, e lá a gente teve conversas junto com o pessoal, com os membros do Enduro Agudo, que formam o Enduro Agudo aqui, que é o pessoal das motos, para a população ter um conhecimento mais dentro do português. Esteve junto, presente lá, o Tequinho, o César Prevedelo e o Jackson Niemeyer. Foram tratados assuntos sobre questões do pró-esporte, né, como estão os projetos, que com toda certeza nos próximos dias Agudo será novamente contemplado nesta linha, né, pelo que o adjunto Refati nos passou, e foi muito importante a presença das pessoas do executivo, a secretária e também o Fernando Dico, junto com o Tequinho, o César e o Jaco, para ter um entendimento sobre esse importante segmento que o Estado fornece através do ICMS das nossas empresas. Então, foi uma reunião bastante importante ali naquele momento, né, onde o secretário adjunto esclareceu alguns pontos, né, e também apresentamos de uma forma mais reta e direta a nossa lei aqui, que traz fomento ao esporte municipal, que é o Formando Campeões, que já é conhecido pela população. A gente fez uma apresentação mais direta com algumas especificações do projeto lá para o secretário adjunto. Eu já havia feito isso num outro momento, mas desta vez um pouco mais amplo. Estivemos também na Secretaria do Turismo, fomos atendidos pelo adjunto João Bertoldi, né, e também em algum momento pela secretária, que ela tinha uma agenda simultânea, então ficou um pouquinho prejudicado, mas ela também nos atendeu, né. Fomos ver sobre a coordenação dos projetos, né, tem dois projetos protocolados pelo município lá, e no avançar do turismo, né, então a expectativa ela é muito grande em Agudo ser contemplado, sim, e o repasse dos recursos acontecerá só em novembro, pelo fato de nós estarmos agora num período eleitoral, né, que se iniciou agora na última sexta-feira. Então, esses anúncios eles serão feitos durante o período eleitoral, mas serão pagos, serão creditados ao município só lá em novembro, depois do segundo turno das eleições. Tivemos também no comando geral da Brigada Militar, falando com o Tenente Salvador, e os assuntos relacionados lá, eles foram diretamente à Escola Cívico-Militar, né, sobre o edital para a seleção dos monitores, que é uma situação que a gente foi buscar maiores informações sobre este assunto, né. Vejo de suma importância, uma vez de que Agudo foi contemplado nesse segmento, e precisamos sim ter um entendimento e ir na busca das informações para que tudo seja feito da forma para que possa ter o início a Escola Cívico-Militar em Agudo, lá no bairro Caiçara, na Santos Dumont. Também, já vou concluir, senhora presidente, também na Secretaria de Segurança Pública fomos atendidos pelo secretário Guerreiro. Falamos sobre PSEG, convênio para monitoramento e convênio para repasses ao Consepro. Então são assuntos que nos meus próximos espaços eu vou abrir um pouco mais o leque aí para a informação da nossa população. Seria isso o meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Iener.
Quero dar o boa noite à população que nos escuta pelas rádios, em especial à população que aqui se encontra. Na última semana, eu já alertei semana passada aqui na Câmara sobre a questão da duplicação da 287 e que está causando apreensão à população, comerciantes e lindeiros à rodovia. Na semana passada, antes de começar a sessão, nós tivemos uma reunião com um dos diretores da empresa, a tal de Sacir, e eu indaguei ele sobre uma situação que eu havia ouvido de uma produtora de morangos. Ela me relatou que foi notificada verbalmente que não poderia mais fazer a comercialização de morangos na margem. Depois até os vereadores abordaram a situação, o vereador Foguinho e o vereador Everson. E durante a semana eu fiz uma live com outras duas pessoas interessadas no tema e que tem muito entendimento. A senhora Silvia Pozobon Soria, empresária de Santa Maria, e o vereador Cláudio Espanhol, de São João do Polesa. E é preocupante da forma que será conduzida a duplicação da 287. E como a população de Agudos será afetada, a região, os moradores da região baixa, da região sul, comerciantes, moradores e vendedores que, no caso, da cultura do morango. É muito preocupante. Há de se destacar que não é apenas a empresa Sacyr que tem responsabilidade, mas muito, muito também o governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Jergs, porque é ela que regulamenta e que fez o contrato com a empresa. A empresa está cumprindo o processo como hoje. Na reunião da semana passada com os vereadores, de um desses diretores, quando eu indaguei da proibição de venda de morangos, ele me garantiu que a empresa não tem capacidade de multar. Todos os vereadores estavam de prova. Hoje, eu liguei para a empresa, para um 0800 que tem, e falei com um rapaz ali, coitado dele. Ele não sabia dizer nada e não sabia de nada. Aí, eu não sou de fazer isso, de querer aparecer, mas como a gente é um agente público, quando eu disse para ele que eu estava de vereador, aí ele já me passou um outro número de um chefe dele, liguei para a pessoa. Quer dizer, se uma população liga para esse número, ela não vai ser atendida, né? Uma pessoa comum, simples, humilde, é brincadeira. Fiquei conversando com o cidadão lá, o chefe do setor, e ele me disse que não era verdade que empregados da empresa Sacyr foram notificar vendedores de morango. Eu tive que rebater ele, mas fulano, foi sim, foram sim. Então está ficando complicada a situação. Eu fiquei meia hora no telefone com ele, não estou entendendo mais nada, está difícil o diálogo com essa empresa, está bem difícil, e as pessoas estão sendo prejudicadas. Estão com medo, estão acuadas de ir para a faixa e vender o morango, coisa que sempre fizeram. Já fizeram há 30, 40 anos atrás, já estão fazendo. E agora não pode mais. É um disque-disque. Está difícil o diálogo com essa empresa. E os produtores do morango estão lá. Tem morango maduro e não sabe o que fazer com aquilo ali. Porque estão com medo de receber uma multa, coisa que o trabalhador, a pessoa humilde, tem que estar se sujeitando a isso aí. Vamos abrir o olho quanto a isso e buscar mais informações. Estou passando o tempo, presidente, mas preciso dizer que o secretário de Agricultura está a par, está verificando uma situação de acertar essa, achar uma solução. A empresa também quer achar uma solução, mas precisamos para amanhã isso aí. Não, a empresa tem que entender que o pessoal precisa vender o seu produto.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Alternativa, e quem nos assiste no plenário, e aos que nos escutam hoje de forma pela internet e amanhã também na reprise 90.1. Preciso tocar no assunto da audiência pública da última sexta-feira, onde a gente debateu, trouxe aqui o Adolfo Brito, José Epstein, gerente regional da Corsan, Jair Streck, nosso gerente local, e a presença do Luiz Henrique Kittel, nosso prefeito, os vereadores que se fizeram presente, agradecer a todos eles, e dizer que não saímos muito satisfeitos, né? Até porque a gente vai só até o Colégio A Rede, e a liberação da 348 teria que ser também em direção à Dona Francisca. Mas não vamos jogar a toalha, eu já andei falando com alguns moradores da região, vamos tentar levar, né? Vamos refazer o projeto, já ele já está, até comentou na noite de sexta, vamos refazer o projeto para nós tentarmos levar até o pórtico, que todo mundo precisa de água, a água lá é um problema, além de ela não ser potável, ela é escura, ela não tem como limpar, então é bem difícil a situação daqueles moradores até o pórtico. Onde também a mesma situação se propõe aqui para Vales do Acudo. Vamos lutar em cima, vamos trabalhar mais em cima dessa região. O deputado também se colocou à disposição e com certeza o Epstein não vai se opor, e muito menos o nosso prefeito municipal, que se colocou inteira à disposição. Quero agradecer a ele pela disponibilidade que ele teve, até aumentando o recurso para a região do Cerro Chato. Acredito que aquela região está satisfeita hoje com a liberação. São obras demoradas, mas com certeza não vai demorar mais tanto quanto veio a liberação. Quanto a cooperativas, existe no Agudo uma cooperativa de recolhimento de lixo. Vamos ser bem categóricos. Seu Kegler faz o roteiro e esteve lá em casa, como sempre vai na região lá embaixo recolhendo, se queixando da má divulgação do nosso município quanto ao recolhimento de lixo. Então tem lugares que não colocaram o lixo na beira da estrada por não saberem da data do recolhimento ou os roteiros. Eu acredito que é um serviço da Secretaria ou de Obras ou da Agricultura, né? Eu acredito que seria mais da Agricultura que de Obras, ou ambos os dois, que deveriam fazer um roteiro e divulgar no programa da Prefeitura, nos avisos ou também no da Emater, para que o pessoal fique sabendo e junte e guarde e coloque à beira da estrada para valer a pena, porque ele disse que na última caminhada de repente não vai tirar nem o custo do diesel. Precisamos dar valor a esse tipo de trabalho, porque nos tira toneladas e toneladas de plástico das ruas, onde é um serviço feito e feito com capricho. Quero também falar sobre a visita que nós tivemos aqui, falando sobre o projeto Geoparque, muito interessante, acredito que de grande valia para esclarecer nós vereadores e também para nós podermos esclarecer a população com os demais, com o andar dos dias aí. Seria isto por enquanto, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo, ao Alexandre, que fará uso da tribuna livre. Eu vou começar primeiro fazendo um agradecimento à Secretaria de Obras, depois de eu bater muito tempo aqui sobre o canto católico e umas quantas vezes na ponte lá na Nova Boêmia, lá, pela felicidade essa semana foi feito ali no canto, ajeitar um pouco também, prometerem de limpar as valetas agora, de repente essa semana ou semana que vem, né? Aí vai ficar bom. E eu tenho uns pedidos aí, junto à Secretaria de Obras, Cristiano Valls. A estrada está em péssimas condições. É ali no, pra cá do Milton Tempo ali, entra à esquerda ali. Ele faz tempo que ele tá pedindo umas cargas de cascalho pra e passar a patrola para dar uma ajeitada lá, que tá intransitável, diz ele para mim hoje. Me ligaram hoje de manhã também ali do condomínio do Mauro Peter, que no seu estopa ali em cima. Esse povo ali tá apavorado ali, eles estão pleiteando faz tempo ali junto à administração, falta uma quadra de calçamento ali. Ali foi investido muito dinheiro, deu muita renda para o município. Então eles estão esperando aí que a prefeitura aí termine o calçamento lá. Ontem de manhã eu estava em casa aí, me ligou ali a Daiane ali, filha do Valdir Couto. Valdir é um patrulheiro aposentado. Aí me pediram para mim vir até na rua deles aí, porque na rua Teodoro da Fonseca Reis, passou as patrolas terceirizadas ali e deixaram muita pedra nas beiras da estrada, na frente das residências, hein? Então eu vim ali dar uma olhada, tinha três cidadãos ali de carinho de mão recolhendo pedra, né? Aí o seu Valdir, dentro de casa, no oxigênio ali, Aí ele disse, como é que eu vou limpar minha frente? Daí o vizinho foi lá com carinho de mão tirar as pedras, né? Então, que a hora que as máquinas passem ali, pelo menos não deixar muito essa sujeira na frente das casas. Seu Adair Duarte, da linha Teutônia. Vou ter que ir para o assunto, o colega de parada de ônibus. Diz ele que faz tempo que está pleiteando uma parada de ônibus na entrada da britadeira Caça e uma fluorescente. É a segunda entrada à esquerda. Entra para o Caça e depois é a segunda entrada à esquerda. Fui à tardinha agora aqui na Teodoro Vô. Aí também o pessoal me chamou ali para ver ali a situação do serviço da patroa. Eu fui ali olhar, eu não consigo acreditar que um operador ali ele consegue deixar a lâmina um metro longe da valeta e ainda deixar um camalhão da altura ali que ele deixou. Seu Dutra ainda me falou que amanhã ele vai ter que arrumar muda de batata e plantar, porque desse jeito não dá, disse. Ele faz tempo que ele quer pintar a casa dele, mas como é que me diz a esposa? Não adianta pintar a casa, porque cada chuva voa barro contra a parede da casa, dela tá lá com manga e lavando a parede. Uma troca de fluorescente aí na esquina do canto católico também, que faz dias que está queimada. Reforçando o pedido do vereador Gerson, Claudir Vitor, que também me mandou fotos e está muito complicado por lá. Eu vou terminar ligeiro, colega. O pessoal da estrada ali que dá acesso ao matador Gritsma ali, até me ligaram ali, que até o Miro Pilex ainda tendo despraiado, disse que eles também estão pagando imposto ainda, porque não foi esquecido lá. Ser da Figueira, uma roçada na linha Crema. O senhor me ligou ontem indignado com o governo. Não precisa nem falar o nome desse cidadão, porque todo mundo conhece, ele disse. Ele correu dia e noite pelo governo Kittel pedindo voto para um lado e para o outro.
E ele deu seu espaço, vereador.
E ele foi esquecido. Tá bem.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, Isabel, os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e a todos que estão aqui no plenário, ao Alexandre, que ocupará a tribuna livre. No último sábado, foi criado uma cooperativa escolar, a Cooper Sera, da Escola Santo Antônio, da linha dos Pomeranos. Com a presença de várias autoridades, secretários, em especial a secretária de Educação, Emanuele, o vice-prefeito Pedrinho, o prefeito Luiz Henrique Kittler, aos representantes, colaboradores, parceiros do Banco Sicredi, funcionários, gerentes, diretores, presidentes do Banco Sicredi do Centro Serra, nossos agradecimentos. E Agudo é contemplado com mais um poço, com a perfuração de um novo poço artesiano. Esta última semana, dia 1º de julho, o prefeito Luiz Kittler, o secretário de Desenvolvimento Rural, Giovanni Noy, assinaram junto ao governo do estado um convênio para uma perfuração de um poço tubular profundo, através da Secretaria do Estado de Obras, Saneamento e Habitação. O município receberá o recurso de R$ 70 mil para a obra, que vai contemplar a localidade de Linha Araçá. Será realizado o sonho de mais de 40 famílias na localidade. E foi uma demanda defendida por nós lá na Marcha dos Vereadores, eu me lembro, em maio desse ano, porque esses programas já existem, os projetos já estavam lá, mas sempre é muito bom ir lá e lembrar, debater como andam os pedidos, os programas, se a aguda é contemplado ou não, e para quando. Tudo isso é de suma importância do meu ponto de vista. Como agora entrou já esse recurso para mais um poço artesiano para o nosso município. É isso, não é esse meu espaço.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos inscritos o orador Alexandre Rodrigues Tenin, assunto máquinas agrícolas.
Boa noite, senhora presidente, os vereadores e os demais que aqui se encontram. Moro na linha Teutônio, próximo à escola 13 de maio. Sou novo no município, há 2 anos e meio residindo aí. Vim da cidade de Sobradinho. Ganhamos uma herança ali e resolvemos investir no município. Para nossa surpresa, não sei se foi uma boa ideia, mas estamos aqui com força, luta e coragem. Não temos muito, temos forças, mas não temos muito apoio. O município pouco ajuda, pouco nos dá assistência, vem fazer os pedidos, são anotados, prometem, e chega na hora, não vai. Ano passado, precisamos do trator com a Globe. Fizemos o pedido. O trator estava no vizinho, fazendo o serviço. Meu pai, que está aqui presente, foi lá e falou com o operador: eu tenho um serviço de 20 minutos para fazer. Seria possível? Não, porque eu não tenho ordem. Tá bom. Pai veio para casa e disse: liga lá na Secretaria da Agricultura e fala com o responsável. Ligou? Não, não pode ser feito porque tem gente na frente. Mas o trator passou na nossa residência. Foi no vizinho. Voltou. Não pode fazer. Para nossa surpresa, no outro dia, o trator novamente passando lá pro vizinho. Bendito operador não tinha levado o bloco para fazer as horas trabalhadas. O trator voltou. Então são 4 viagens que ele passou na frente da nossa casa e não pôde fazer um serviço de 20 minutos. Tudo bem. Voltando à prefeitura, preciso da roçadeira com o trator. Muito bem. Anotaram meu pedido. Foi feito. Nada do trator, nada do trator, nada de roçadeira. Voltei aqui. Não. O trator está ocupado em outras coisas. Podendo emprestar a roçadeira. Eu disse: mas sim, vou puxar nas costas a roçadeira? Não tenho? Não tenho trator? Não tenho? Não tenho? Não. Trator não podemos emprestar. Somente a roçadeira. Bom, me custa correr atrás de um trator, então. Falei com o vizinho: não, eu roço para você. Vim aqui, engatei a roçadeira. Ainda estava no conserto, estava lá no viveiro a roçadeira. Tiveram que consertar primeiro. Mas depois eu vim engatar e levei. Fiz o serviço, liguei na prefeitura, está pronto. Só vocês vêm buscar a roçadeira. Vocês podem? Podem. Foram lá, buscaram a roçadeira. Muito bem. Tive que pagar fora. Vim aqui e me inscrevi. Primeiro dia do ano útil para a reta escavadeira. Ajeitar meu bebedor, que eu quase fiquei sem água nessa estiagem que deu. Me inscrevi no primeiro dia útil. Você passou janeiro, você passou fevereiro, você passou março. Belo dia, encontro o operador. Ah, tava indo lá pra tua casa fazer o serviço e me chamaram pra ir pra outro lado. Tá bom. Não era pra ser aquele dia. Vim aqui, me informei. Não, mas não pode. Pode? O operador não ia mentir. Mas vamos ver o que está acontecendo. Isso foi na quarta. Na sexta-feira, um outro operador me manda mensagem. Onde é que tu mora? Tal e tal e tal lugar. Tá bom, eu tenho os tubos para ser enterrado, mas na parte da tarde eu vou ir fazer teu serviço. Beleza. Até porque o meu serviço tinha que ser feito em época que tivesse seco. Que se vai lá hoje, só um trator de esteira para fazer o serviço. Meio-dia ele me manda mensagem. Ó, não terminei o serviço, vou voltar, vou no sábado. Beleza, melhor ainda para ele. Você passou o sábado, você passou o domingo, mandei mensagem para ele na segunda manhã para o operador. E aí? Não, estou fazendo outro serviço, não posso voltar lá. Não posso ir lá fazer teu serviço. Tá bom. Não pode, não pode. Não tem máquina para fazer o quê? Se tem outro serviço na frente. Agora, se der tá seca aí, que se vira o gado, eu vou puxar de balde, eu vou levar de regador na boca do gado, porque já quase fiquei sem água. Se der tá seca, estou morto. Resolvendo investir no município, mas está complicado. Nisso me liga o responsável da patrulha agrícola. Ó, estou com o teu nome aqui. Eu disse, não, mas eu não me inscrevi na patrulha agrícola. Eu quero máquina da prefeitura. Até porque eu não me inscrevi na patrulha agrícola. Não, mas eu estou com o teu nome assim, 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 assado. Eu disse, não. Patrulha agora nem pode ser feita aqui. O banhado que está aqui nem entra reto escavadeira. Só um trator de esteira. Se tu tiver, tu pode vir. Não, não tem. Tá bom. Você passou. Isso foi abril, maio, junho. Quarta-feira vim na prefeitura. Moço, eu preciso de uma reta para enterrar 80 metros de manga d'água. Para puxar lá da minha vertente até a cacimba que eu tenho na beirada da casa. Não, não tem máquina disponível, não tem mais hora disponível. Eu disse, mas como não tem para esse mês? Não, para o ano inteiro. Eu disse, mas como para o ano inteiro? Se não temos recém da metade do ano? Não, já encerrou as horas da patrulha agrícola e as máquinas da prefeitura não podem. Eu disse, mas como não pode? Estão fazendo rede d'água. Eu digo, beleza, é o que eu preciso. Enterrar 80 metros de manga. Rede d'água, deu certo. Não, não temos cedendo mais máquina para fazer serviço para a agricultura. Aí agora eu pergunto, que incentivo temos tendo? Se a prefeitura que tem 5, 6, 7 retos escavadeira, a maioria nova, não pode enterrar uma mangueira para um agricultor que resolveu vir investir no município. Muitos aqui não têm condições de pagar a hora terceirizada. São pequeno agricultor. Como nós. Vamos fazer o quê? Vamos se atracar de picão? Se a prefeitura tem os implementos e não tem a mão de obra. Muitas vezes não tem operador. Tem a máquina lá no pátio e não tem operador. Anota o pedido com o Totinho. Mas o que que resolve? Nada. Pede para falar com o Batata. Nunca está no pátio. Vem aqui. Simplesmente anota o teu pedido e volta a fazer o que estão fazendo. 5, 6 empilhados dentro de uma sala. Será que precisa tanta gente assim para anotar um pedido? Será que não tem gente qualificada lá no parque de máquina para fazer um serviço? Será que não tem máquina disponível? Uma baita máquina no município, nova, traçada, recolhendo galho na cidade? Isso não tem cabimento. Uma máquina nova daquelas ali. Época de barro, de chuva, uma máquina dessa está dentro da cidade. Tinha que estar lá dando apoio para o pequeno agricultor. Porque se eu tivesse condições, não estava aqui. Eu teria pago, eu teria comprado um trator. Mas resolvi investir no município. Mas o incentivo aqui é zero. Faz 2 anos que eu estou aqui na cidade, 2 anos e meio. Vim de Sobradinho. Larguei tudo que eu tinha lá para vir aqui porque eu ganhei uma herança. Soubesse, tinha vendido, investido lá em cima. Na campanha, de vocês todos que estão aqui, somente 2 vereadores teve lá em casa. Candidato a prefeito nenhum. A presidente Isabel e o vereador Bódio. Somente 2 vereadores estiveram lá pedindo voto. Sinal que nossos votos não são importantes. Sinal que não precisam da gente. Mas, daqui 2 anos e meio, vai ter de novo. Vão bater lá em casa. Alguém vai ir. Quebra-mola na frente da escola 13 de maio. Tem dois que vai na escola 13 de maio. Vou todo santo dia levar uma menina de 5 anos e meio. Um absurdo que eu vejo. Eu vou todo dia lá. Se nem os carros oficiais do município respeitam, as caçambas do município respeitam a estrada, o que, que vão exigir de quem não é? Vamos fazer o quê? Vamos esperar dar uma tragédia? Vamos esperar dar uma morrer aluno lá para fazer um rico no quebra-mola? Que estou desde novembro, que eu falei com o Batata e até agora nada. Já são 8 meses. Será que é tão difícil fazer um quebra-mola? Na frente de uma escola, não é uma rua qualquer, é uma escola. O senhor é professor, o senhor sabe o quanto é perigoso. Muito obrigado pelo meu espaço.
Esse espaço da Tribuna Livre está à disposição da comunidade. Passamos aos oradores do expediente, onde temos inscritos o vereador professor Tiago Yanner e o vereador Pato Niemeyer. Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Muito bem. Alguns vereadores já pincelaram um pouco da temática, que é sobre o Geoparque Quarta Colônia, e eu vou abordar também de forma mais incisiva. Semana passada eu já havia comunicado e convidado que teríamos essa conversa com a diretora-geral do Geoparque Quarta Colônia, com o presidente do Condesus, o prefeito de Faxinal de Soturno. E o prefeito de Faxinal, muito incisivo na sua fala, um entusiasta, e mobilizando a Câmara Municipal de Agudo, procurando mobilizar para ser desenvolvido essa ação. Ela não é apenas voltada ao turismo, mas todo um conjunto que está por detrás da declaração de hoje é o Parque Quarta Colônia pela Unesco. Ele alertou que, até o final do ano, virão representantes internacionais da Unesco, estarão circulando pelos 9 municípios em busca de informações, de conhecimento da população sobre do que trata. O que foi pedido hoje para nós, vereadores, então? Que nós participamos ainda mais desse projeto, que mobilizamos as comunidades, os empresários, os comerciantes, o artesão para esse projeto. Os dados apresentados foram riquíssimos de informações. Dados de exemplo de outros geoparques no Uruguai, recentemente declarado, no Rio Grande do Sul. Um dado importante também foi dado no município de Encantado, onde está em construção ainda o famoso Cristo Redentor, onde triplicou os visitantes do município de Encantado. O que une a Quarta Colônia, que tem condições para se tornar um geoparque, é a questão da paleontologia. E nós, o município de Agudo, estamos nessa vanguarda, desenvolvendo projetos, ações. Esta Câmara de Vereadores já aprovou vários projetos nesse sentido. Vários. E o Poder Executivo já construiu várias ações. O Espaço dos Dinossauros aqui na praça, Semana da Paleontologia, cursos, palestras, atividades na escola. Teve uma atividade aqui no Largo Aldo Berger também, que movimentou 2.000 pessoas no domingo. E é isso que precisa ser desenvolvido. O que, que eu quero alertar com a minha fala? Que a população de Agudo interaja, esteja a par desse projeto como um todo. Outros municípios, Faxinal do Soturno, São João do Polesne, tem que bater palma para eles, porque eles já estão há anos dando ênfase ao turismo e o projeto Geoparque. Vejo que o município de Agudo também está assim nos últimos 2 anos, nessa administração, trabalhando muito forte. É o pedido que foi feito hoje para nós. Então, que cada um faça a sua parte e se engaje um pouco mais sobre isso. Para complementar, um aviso que está aberto às inscrições para o mestrado em Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Santa Maria, que é voltado para o projeto Geoparque. Então, quem gostaria de estudar, está aberto às inscrições. Muito bom. É um curso que eu estou fazendo também e só se aprende. O conhecimento ninguém mais pode tirar de você, seja aquele conhecimento de um saber popular que o vovô ou a vovó te passaram algum dia, ou que você aprendeu na academia, numa universidade. O peso, o valor é igual deles, então sempre é bom a gente procurar o conhecimento. Então seria isso para o momento, senhora presidenta.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores e a população agudense que nos acompanha. Esse meu espaço, eu tenho um leque de assuntos aqui, propositivos e informativos aqui no meu grande expediente hoje, e um dado, um assunto que me chamou bastante atenção. Em 18 meses, Agudo captou 3 milhões em emendas parlamentares. É um dado bem positivo, muito positivo para o município de Agudo, né? É uma alternativa que existe para incentivar o desenvolvimento dos municípios através de novos investimentos, é a captação de recursos por meio de projetos a serem executados com emendas parlamentares. Nos últimos 18 meses, como eu falei, são 3 milhões e 19 mil reais em emendas parlamentares junto à bancada gaúcha no Congresso Nacional. São indicadas por deputados e senadores de diferentes partidos. A área que lidera a captação de recursos foi a agricultura, com um total de R$1.370.000, oriundas de 6 emendas destinadas. Em segundo lugar, ficou a saúde, com um total de R$870.000, oriundas de 7 emendas destinadas a investimentos e custeio. Vou nominar aqui todos os parlamentares que nos últimos 18 meses enviaram emendas para o município de Agudo, que são sim atrelado à senhora presidente, aos senhores vereadores de todos os partidos. Eu peço permissão às bancadas para fazer nominal e também citar o partido. Paulo Pimenta, PT, R$300.000. Marcel Van Hatten, do Novo, R$250.000. Paulo Paim, PT, R$250.000. Osmar Terra, MDB, R$250.000. Pompeu de Matos, PDT, R$150.000. Osmar Terra, mais uma emenda, R$200.000. Covati Filho, PP, R$150.000. Giovanni Feltz, MDB, R$120.000. Afonso Mota, PDT, R$110.000. Afonso Ram, PP, R$104.000. Lucas Redecker, PSDB, R$100.000.
Nereu Crispim, União Brasil, R$50 mil. Bibo Nunes, PL, 200, desculpa, R$25 mil. Giovanni Cherini, PL, R$400 mil. R$260 mil. R$150 mil. Mais R$150 mil. Então nós temos um montante aí de mais de R$3 milhões em emendas parlamentares nos últimos 18 meses. Isso mostra, sim, que nós temos um aporte pluripartidário no município de Agudo, com várias siglas partidárias, formando, sim, o desenvolvimento do município. Isso é muito importante. Isso mostra que os senhores vereadores, que também a gestão municipal, através do prefeito Luiz Henrique Quito e todos os secretários, tem sim um bom caminho com todos os que vocês representam. Isso mostra a grandeza e as possibilidades que podem e devem existir dentro de uma organização como um município e a nossa população que é a beneficiada. Gostaria também, e aí eu peço licença aos demais vereadores, mas em especial ao professor, historiador, vereador Tiago Janer, que é da bancada do governo aqui, também para dar uma palhinha sobre o Geoparque. Eu venho acompanhando, e aqui na reunião que a gente teve com o pessoal do Geoparque, eu acompanhei junto com o vereador Dário Schiller no ano passado, quando a gente esteve em Brasília no final do ano, início de dezembro. Eu acompanhei algumas reuniões junto com o pessoal do Condesus e do Geoparque. E é notório, é visível, eu não sei tanto da parte técnica, professor Tiago, mas eu sei da parte que eu vejo no visual e do que eu ouço. Mas é visível que é um crescimento e que isso trará um crescimento para a região. E aí nós temos que falar, sim, no município de Agudo. E nós que somos aqui, os formadores de opinião, que temos a possibilidade de comunicar, informar a população através do microfone, através das palavras, nós precisamos, sim, trazer e colocar essas informações à disposição da nossa população. O governo municipal, ele vem, sim, fazendo um trabalho, e isso é visível aos olhos, mas eu ainda penso que nós devemos avançar. Nós devemos avançar principalmente com a nossa opinião, pois muitas vezes esse assunto, em algum momento, um pouco para trás, ele foi tratado como piada. Isso não é uma piada, isso é uma realidade que está reestruturando locais, municípios, regiões inteiras com turismo, com paleontologia. Eu não sou perito no assunto, mas eu ouço, eu vejo as pessoas viajando para conhecerem outros locais, outros parques, enquanto que nós temos tudo aqui à disposição. Me chamou a atenção na reunião que a gente teve antes da sessão aqui, só existem 4 geoparques, 3 na verdade, né? O Geoparque Quarta Colônia será o 4º do Brasil. Isto, vereador. Obrigado. E será um dos 176 geoparques do mundo. Para ver se acontecer essa titulação, pois neste momento, como aspirante Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, isso trará um ganho para a nossa região, que nós não temos como mensurar. O desenvolvimento, ele com certeza acontecerá. Aqui foi usada a seguinte colocação na explanação: os turistas foram carinhosamente intitulados aqui, os turistas, os curiosos, vêm para cá para ver os ossos dos dinossauros. E daí?
como nós recebemos eles, onde nós recebemos eles, o que temos para ofertar a eles, aos visitantes, que falando bem no português, eles vêm gastar aqui, eles vêm deixar o dinheiro aqui, e nós temos sim que nos preparar para isso. Nós, os vereadores, a Casa Legislativa, junto com o Executivo, e aí não eximimos de ninguém, a população em si, as empresas, os locais de comércio, nós temos que buscar esta possibilidade para gerar renda no município de Agudo e na região. Me chamou a atenção, e foi colocado aqui, para todos que participaram da reunião, que as imagens de Agudo, da quarta colônia, dos outros 8 municípios que formam a quarta colônia, as imagens estão no The New York Times, que é um jornal de circulação mundial, a Nature, a National Geographic, são locais que são de divulgação de informação no planeta todo. Nós temos aqui um patrimônio cultural, religioso e de grandeza na natureza imensuráveis para serem explorados. Eu peço encarecidamente aos nossos empresários, à população, num contexto geral, para que a gente avance sim neste tema. Peço para que nós, como organização, na Câmara de Vereadores, como Legislativo e também no Executivo, que a gente avance diariamente nesse tema para que se torne no dia a dia também um ganha-pão para as pessoas, para a nossa população. Tem um assunto aqui também que na última sexta-feira, mencionada pelo vereador presidente do PP, no seu espaço, eu vou tomar a liberdade, tivemos aqui uma reunião sobre a rede d'água nas margens da 348, onde em certa parte todos nós e principalmente a população nos frustramos um pouco pelo fato de que é só um perímetro que foi liberado, que é até a escola Dom Érico Ferrari. Mas eu penso, e eu anotei alguns tópicos aqui, até ditos pelo próprio deputado, a dificuldade de tirar de uma gaveta e levar para outra. Me chamou a atenção, sabe? É trâmite, isso é o processo burocrático que existe no serviço público. Os projetos iniciais na Corsã não passaram no Dyer. Lá no início não passaram no Dyer. Teve que ter um aporte político, uma força política para que se liberasse, vejam só, uma parte foi liberado. Não foi liberado todo. Por mais que todos fizeram força. Aqui da bancada do governo, os 3 vereadores junto com o prefeito estiveram. E os méritos do deputado Adolfo Brito, junto com os vereadores daqui da casa, são esplêndidos. Mas para vocês verem que depois de toda esta força, conseguiu-se a liberação só de um trajeto. É frustrante? Momentaneamente, sim. Mas há de trabalharmos todos juntos para que isso aconteça. Depoimento de quando fui prefeito. Eu ajudava, eu dialogava com quem muito me ajudava, do deputado. O Epstein, o Jair, o Epstein, superintendente da Corsã, o Jair, gerente local, e o prefeito Luiz Henrique Kittel, se posicionaram de uma forma muito positiva, e o executivo municipal, ele é parceiro na viabilização destas redes d'água, tanto para o Cerro Chato, como para nossa Várzea do Agudo em direção à Dona Francisca. Para vocês verem, outro tópico, a estimativa, dito pelo Epstein, estimativa era de 3 meses. A realidade da liberação de um trajeto, depois de 18 meses. Para vocês verem, vereadores e população, como no serviço público as coisas elas não acontecem de um dia para o outro. Nem no município, nem no estado e nem na ação. Isto não é desculpa. Isto é, sim, motivação para que se trabalhe cada vez mais. Mais forte, mais em unidade, para que a gente consiga atingir os objetivos. Eu penso que é assim que a gente pode progredir, evoluir. Dito pelo prefeito Clóvis aqui na reunião do Geoparque, só unidos para alcançarmos os objetivos. É desta forma que precisa funcionar. Para fechar, eu pedi para ler a correspondência no início, e eu gostaria que o senhor, o vereador líder do PP, o senhor pegasse uma cópia, fizesse uma cópia e desse uma olhada, porque o senhor vem ventilando bastante nos seus espaços, e aqui não é uma crítica, não. Bem pelo contrário. Já vou fechar, senhora presidente. Não é uma crítica, bem pelo contrário. Para colocar as informações corretas, retas e diretas, por favor, uma cópia, e o senhor pega as informações retas e corretas sobre os gastos que o senhor diz que a administração pública municipal, através do prefeito Luiz Henrique Quito e da gestão, estão tendo de aumento. Então, todos os dados, inclusive foi feito pela secretária Daniela um pedido para que seja comparado nos últimos 5 anos. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Os próximos oradores do expediente serão os vereadores Moisés Killing e vereador Itamar Pontel. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos Projeto de Lei 50 de 2022 de autoria do Poder Executivo. Cria o programa Agora a Casa é Tua, que institui a Reburt no município de Agudo e dá outras providências. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 50 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei 50 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei 60 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a contratação de professor de dança folclórica e maestro para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abre espaço para discussão. Coloco o Projeto de Lei 60 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 61 de 2022, de autoria do Poder Executivo, cria travessa A no plano diretor da cidade de Agudo. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 61 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Projeto de Lei 61 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 31 de 2022, de autoria do vereador Dário Schiller. Abre espaço para discussão.
Vereador Dário.
Passo a palavra ao vereador.
Sobre o requerimento número 31, faço o pedido de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 65, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por redução do valor de R$100 mil. Faça necessário o aumento do valor das horas máquinas trabalhadas na patrulha agrícola. Com isso, já peço o voto favorável dos meus colegas.
Coloco o requerimento 31 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Requerimento 31 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 64 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito suplementar no montante de R$ 44 mil. Projeto de lei 65 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar por redução no valor de R$ 100 mil. Abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Auro.
Tiago. Pato. Bode.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores e a quem nos assiste na tribuna. Dando uma olhada no portal da prefeitura, chama atenção que a última publicação oficial foi há 30 dias atrás. Nada mais publicado depois desses dias. Isso aí, não sei se isso é normal, mas eu acredito que teria um prazo para a gente fazer essas publicações e portarias e demais designações. Também, colega vereador, você mencionou da última reunião que tivemos aqui, além do Kittel ter falado que já tinha perdido as esperanças, até jogado a toalha. Então eu acredito que jogou a toalha um pouquinho cedo, mas trabalhando em conjunto, com certeza vamos conseguir terminar para o lado da Várzea e para o lado do trevo de acesso, como eu falei anteriormente. Escutando atentamente o colega vereador do Avança Turismo, foram a Porto Alegre em comitiva na semana passada, não vi comentar nada sobre o pedido da associação do Voo Livre, que também faz parte do turismo, né, que estiveram aqui hoje o pessoal do Geoparque, e as rampas de Voo Livre seriam importantes para o nosso turismo, onde tem verbas federais e não conseguem investir junto à rampa por o fato da área ser pública. Tivemos aqui há poucos dias atrás, o Rolf, nos esclarecendo sobre essa situação. Podemos ter um local importante, agradável, para ver a natureza, ver o outro lado do nosso município, ou ver do alto o nosso município, como já se faz em outros locais, pois de lá a gente enxerga muito longe. Mas quero, presidente, de repente, ver se conseguimos fazer uma moção, né, quanto a esta casa, ou uma correspondência para o prefeito, para dar um apoio a esta associação, pois pensar grande é dar valor aos pequenos. Quero cumprimentar o orador da tribuna, Alexandre Stedding, e te dizer, Alexandre, vendo aqui 1.370.000 em emendas parlamentares, te negaram 20 minutos para abrir um pequeno acesso para uma água com uma retroescavadeira. Mas eu quero te relatar um fato que em fevereiro pedi para o secretário da Agricultura, e o vereador estava presente, quando eu pedi um aplanamento de um galpão de 19 por 20. Né? As retas estavam trabalhando lá na região, como trabalharam até mês passado, faz 5 meses, e até hoje já protocolei, já me inscrevi. Até hoje ninguém apareceu lá para nem plenar um terreno para mim. Então, não é só com o senhor que está se passando essas situações. Eu tenho que lhe cumprimentar pela vinda aqui e esclarecer esses fatos que a nossa agricultura não pode passar. Porque um pequeno agricultor, às vezes, não tem condições de pagar, como o senhor mesmo disse, e eu acho que está na hora da nossa secretaria começar a trabalhar da porteira para dentro, porque a lei foi aprovada por esta casa e deve ser realmente feito valer. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt. Não? É. Passamos a palavra, então, ao vereador Dário Schiller.
Boa noite a todos. Houve uma inscrição de vestibular da UFSM, segundo semestre de 2022, de licenciatura em Educação do Campo. Inscrições serão 24 de junho a 14 de julho. Quem tem concluído a educação básica. O vestibular será do dia 31 de julho. As aulas a partir de dia 12 de setembro. Duração de 8 semestres. E o telefone de contato é 055-3220-8007. Acompanhei também no último dia 30, que aconteceu aqui semana passada, na sala de reuniões, na prefeitura, a licitação de um trecho de asfaltamento da Euclides Clima, em direção ao hospital. E a empresa vencedora foi a Compassul, que em breve será assinado o contrato e terá o início das obras. E essa obra, que já foi esperada há muitos e muitos anos, agora já tem uma luz lá agora. Agora as primeiras semanas ou meses já irão começar os trabalhos lá.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e a saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Escutando as suas colocações, senhor Alexandre, junto à tribuna, é preocupante, e nós aqui alertamos várias e várias vezes, inclusive os projetos que beneficiam a agricultura, todos aprovados, e existe mais horas disponíveis à agricultura. No meu ponto de vista, falta planejamento, em primeiro lugar, e que a gente levante esses questionamentos, e a gente é questionado aqui, porque dizem que nós só sabemos levantar as coisas ruins do município. A gente quer ajudar o produtor, a gente quer ajudar o nosso agricultor, e a gente é questionado aqui que são os bocudos aqui na Câmara. Então, para te ter uma ideia, eu vou também levantar uns dados aqui que acho que a comunidade tem que ficar sabendo. E por que não acontece o teu serviço? Por que não acontece? O DOS aqui está novamente pedindo que busque o seu filho lá. Eu vou levantar por que acontece isso. Aqui nós recebemos um ofício da doutora Daniela, que é secretária de administração, que fala sobre que quer questionar o vereador Bode, que ele falou na rádio que os gastos aumentaram no município, em pessoal. Aí eu vou pegar aqui um site confiável, que é o Tribunal de Contas do Estado, que ali está todos os dados e gastos do município de Agudo. Aqui tem o seguinte, ó, a arrecadação do município de Agudo de 2020 para 2021 aumentou 23%, 23,26%. Entrou bem mais dinheiro no município, entrou 23%. A folha de pagamento de 42% passou a 46% em cima dessa arrecadação do município, que aumentou 23%. Eu fiz um cálculo por cima, porque comparando o aumento que o município gastava em 2020, 21.975.000 em gasto de pessoal, de funcionários. Em 2021, ele passou a gastar 29.462.000 em gasto de pessoal. Isso aqui dá mais de 30% de gasto de pessoal. Aí, o aumento do funcionalismo do ano de 2020 foi 4,52%. Por que que aumentou tanto essa despesa? Só pode ter mais gente, não tem outra explicação. passar para 29 milhões. E aí vem o ofício aqui questionando as colocações do vereador Bode. Aqui, ó, em primeiro lugar, ó, falta encargos patronais, o passivo atuarial, falta tudo no ofício. Senhora presidente, nós precisamos pedir o gasto para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é o órgão que fiscaliza os municípios. Lá a informação tem que estar correta. Lá tem que estar correta. Se aqui diz que o vereador está falando algo que não é verdadeiro, vamos pedir ao Tribunal de Contas se esse ofício é verdadeiro ou não com esses valores. Eu não estou questionando a secretária. Só que a diferença é impressionante. Eu não posso entender. Está aqui o site, o Tribunal de Contas, todo mundo tem acesso. O gasto de 2020, 21.975.000. O gasto de 2021, 29.462.000. São 8 milhões a mais. O aumento que o funcionalismo teve foi 4,52, isso dá 1.100.000 a mais. E aumenta 8 milhões. Por isso, senhor Alexandre, as coisas estão difíceis. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Muito bem. Sobre essa questão que o vereador Itamar colocou agora, o senhor colocando a dúvida do governo, então que faça o pedido, sugiro, e que aponte, então, já que o senhor colocou em dúvida, que mostre onde está o equívoco. Eu fico preocupado porque tem um plano de carreira dos professores para vir e terá benefício, sim, ao magistério. E fico preocupado se daqui a pouco vão questionar essa situação. E se querem rejeitar um aumento aos servidores, então, que assim eu faço quando o projeto aqui chega. Sobre a questão da rampa de voo livre, né? Hoje nós estávamos envolvidos aqui numa reunião que se estendeu até pouco antes da sessão, mas todos estavam presentes na semana passada na reunião com o Raul Filho, né? E aí no dia se criou uma hipótese, vou chamar assim uma hipótese, o vereador Laírton colocou que ela estaria arrendada, aquela área, pela pessoa chamada Ari. E aí, eu não sei se o vereador Moisés ele ficou a dever essa situação, se era verídica ou não ainda, se estava em vigor um tal contrato, porque daí essa pessoa que tem o contrato tem a preferência de compra, né, da área. Pelo menos foi o que a gente na hora ali, o jurídico, acabou argumentando, né? E se tem a preferência de compra, então fica o poder municipal num segundo plano, né? Mas a aquisição dessa área, eu acho também que seria importante, né? Não nego isso, mas temos que ver a questão jurídica desse fato, né? Seria isso para o momento, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham na galeria. Ficou ali um pedido hoje, que não deu tempo, na rua Capitão Gama, Renete 13, uma parada de ônibus que eles fizerem mesmo, só que eles precisem ali uma fluorescente, né, para as crianças. Eu fui sexta de noite numa reunião da cooperativa no Canto Católico. Ali tinha uma janta, tinha 200 pessoas. E aí todo o povo fazendo pergunta para o presidente. E eu fiquei decepcionado e triste, escutando quando um cidadão perguntou qual foi o auxílio da prefeitura para a cooperativa. Estão fazendo um prédio ali de 4 milhões. E aí foi passado ali para nós, lá que estava todo mundo escutando lá, foi liberado 17 horas de máquina pelo poder público. Aí, complicado, né? Quero fazer também um convite aos colegas vereadores, ao povo em geral, para um domingo, um almoço festivo na Sociedade Não Debochas, no Rincão do Espraiado. À tarde haverá uma música ao vivo, onde não vai ser cobrado ingresso, é só chegar e sair arrastando o pé. Seria isso aí, colega presidente.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.